Professor de jornalismo e do mestrado em comunicação social da PUC Minas. É mestre em comunicação social pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutor em literatura de língua portuguesa pela PUC Minas. E é com ele que conversamos agora. Bom dia, Mozair Salomão. Seja muito bem-vindo à UFMG Educativa.
Bom dia. Sempre uma alegria falar nessa rádio tão bacana, a UFMG Educativa.
Bom dia, Mozair.
Bom dia, bom dia.
Professor, então sinta-se em casa, né? A gente vai falar sobre o rádio e seus meios de produção aqui numa rádio. E antes de qualquer coisa, né, para a gente abrir entrevista, eu gostaria que o senhor contasse para a gente a sua relação com esse veículo, com esse meio, o rádio.
Antes mesmo de formar, eu me formei em jornalismo pela PUC, eu já atuava em rádio, atuei muito como plantão esportivo, assim, esses esquemas que a gente arruma de estágio aí, de trabalhar quarta até 2 da manhã, domingo, sábado e domingo o dia inteiro, mas o que é importante é que o rádio sempre foi uma paixão familiar, meus irmãos, minha mãe, assim, muito apaixonados pelo rádio, e claro que isso também, eu acabei me apropriando disso. Como jornalista de rádio, foi uma situação curiosa, porque eu passei por todas as funções, cheguei à âncora da CBN, da Central Brasileira de Notícias, e depois, por uma... A gente tem que fazer opções mesmo, eu acabei ficando mais, digamos assim, na atuação acadêmica, mas tendo, primeiro, muito carinho pelo rádio, depois... um ouvinte viciado do rádio, mas acima de tudo assim, entendendo a importância que o rádio sempre teve em termos históricos, políticos, história da mídia, da presença da mídia na sociedade, mas especialmente mostrando que por mais que tenhamos tecnologias colaborativas, tecnologias absolutamente imediatas, extensivas, o rádio ainda tem um papel central na sociedade.
Pois é, professor. Mozair, o senhor fala sobre essa função social da rádio, né? Eu queria que o senhor dissecasse entre rádio e entre outros veículos. Qual que é a função do rádio mesmo?
Uma coisa que sempre me chamou a atenção é que, primeiro, isso a gente diz no livro, eu e Kátia Cátia dizemos no livro, o rádio ele é uma extensão da praça pública, pode-se dizer isso. Primeiro que o rádio inaugura o conceito de navegação, que é tão caro à internet, no caso do Brasil, desde ali da metade da década de 90, mas o rádio inaugurou essa ideia de navegar, né, digamos assim, por um ambiente próprio que é o dial. Segundo, as pessoas transformam o rádio num espaço de fonte de debate, mas também alimentando esse debate. Já vencemos há muito, felizmente, no Brasil, aquelas visões muito mitificadas de o rádio é muito democrático, porque ele vai, né, ele é a mídia do analfabeto, do pobre, ele é o divertimento do pobre, como chegou a dizer o Roquete Pinto, que naquela época podia ser verdade. Hoje já temos outra situação. Hoje temos uma mídia assim, como eu falei, ela tem uma importância no sentido de fazer circular com muita imediatez tudo que ocorre na cidade. Segundo, ela se coloca como um fórum importante de discussão sobre as coisas da cidade, e o que é mais importante de tudo, me parece, sabe? Nenhuma outra mídia até hoje, nem mesmo aí nessa configuração digital, ela faz o que o rádio consegue fazer, que é o imaginário. As pessoas têm que acionar o imaginário, ou seja, o rádio, ele trabalha com imagens mentais, e isso nenhuma outra mídia faz ainda.
E, então, quando o senhor fala da participação do ouvinte, né, o papel do ouvinte no fazer radiofônico, ele vai por esse sentido aí, professor?
Vai nesse sentido. Primeiro, ele é o ouvinte é um elemento importante na configuração que as rádios têm. A própria FMG Educativa, por exemplo, tomando aqui, né, e, claro,
sim,
e é sempre um ótimo exemplo para ser citado, ela leva em conta, claro, um perfil de ouvinte, mesmo que seja um imaginado, mas ela leva em conta. E no caso do livro, da retórica e vinculação social, a parte toda da retórica no rádio jornalismo, que até em termos de teorização em comunicação social, a gente, a Kátia Kass abriu um filão muito importante, eu não vou dizer inédito, porque nunca é, mas um filão muito importante que merecia mais atenção. É importante perceber como que os âncoras no rádio jornalismo brasileiro, e o Brasil desenvolveu um modo próprio de ancoragem em rádio jornalismo, eles, primeiro, consideram esse ouvinte o tempo todo, claro que de modo, pode-se dizer, até artificial, simulado, mas eles relacionam com esse ouvinte, mas nos chama a atenção quando a gente vai ali decupar, a gente vai prestar, assim, de modo, atenção de modo mais detido, na forma de participação dos âncoras, como que eles, além de incluir o ouvinte nas suas falas, ou seja, pensar o tempo todo a fala que eles vão fazer, as opiniões que darão, eles fazem um jogo com a própria sociedade. E isso é muito relevante na nossa opinião.
Mas aí, falando agora sobre o livro, né, o Radiojornalismo, Retórica e Vinculação Social, qual que é o objetivo dessa obra? Ele é um manual, ele é um material de pesquisa, um espaço de discussão? O que ele traz?
Não, manual não.
Não?
olha só, o que a gente tentou discutir? As perguntas que vocês fizeram me deram a oportunidade de falar do rádio como... Como uma forte ponte, um forte dispositivo de vinculação social. É isso que o rádio faz. O rádio liga, conecta as pessoas, seja nas suas angústias, nos seus desejos, nos seus sonhos, nas suas raivas do cotidiano, nas suas frustrações perante o poder público. Pronto, o rádio conecta tudo isso. Uhum. É essa vinculação social de que tratamos. E no caso do estudo nosso acerca da retórica, a Kátia Kass especialmente tenta mostrar lá, é que há toda uma configuração, uma estratégia discursiva montada pelos radiojornalistas, vamos chamar assim, para que façam, primeiro, uma adequação do que é o jornalismo ao meio radiofônico. Segundo, estabeleçam de modo estratégico circunstâncias, condições, para aquelas percepções que eles têm em relação ao acontecimento se estabeleçam como verdade. A verdade, a gente sabe muito bem, ela é filha da crença. O leitor, o telespectador, ele primeiro precisa acreditar para tomar que aquilo que a emissora X está vinculando é realmente verdade. E é um compromisso em geral desses suportes jornalísticos, é trabalhar com a verdade. É uma discussão até muito mais profunda, mas de imediato é curioso perceber como todos, boa parte dos jornais, dos telejornais, dos radiojornais, anunciam a sua pretensão e o seu compromisso de... Pronto, oferecer a verdade.
Professor, então, a partir disso aí, vamos explorar um pouco esse conceito, então, do radiojornalismo, né? Que radiojornalismo é esse que vocês falam no livro? Isso que está acontecendo aqui agora é radiojornalismo?
Ah, mas claro que é, claro que é. Certamente pela qualidade dos entrevistadores, eu não posso falar do entrevistado, mas o radiojornalismo é isso, quer dizer, ele é essa gama, essa abertura que se faz primeiro, a essas possibilidades de conteúdo, dos conteúdos que circulam, né, em toda a sociedade, de oferecer ao ouvinte, por meio, né, do rádio, informações, aspectos, situações, circunstâncias que lhe deem condição de pensar a sociedade em que ele está, em que ele está inserido. Quer dizer, sabe o que é o mais bacana do radiojornalismo? Por mais que muita gente possa ter a visão de que o radiojornalismo é muito limitado, porque ele não tem imagem, isso é uma bobagem. Por exemplo, as emissoras fazem transmissão de corrida de automóvel, as pessoas fazem comentários de moda, as pessoas fazem descrições belíssimas sobre as coisas, as pessoas que eu falo, os jornalistas, os atuantes, né, os actantes aí no rádio. Não há nada que não possa ser explicado por meio do rádio, né? Nós podemos explicar do consenso de Washington, tudo que aconteceu, esse interstício entre a Primeira e Segunda Guerra, porque tudo é possível explicar em função dessa capacidade dialógica que o rádio tem. O rádio é muito generoso. Isso me parece que é o grande trunfo do rádio. O rádio é muito generoso, o rádio é muito acolhedor.
Mozair, uma coisa que chamou a minha atenção e da Luísa Glória aqui é que a professora doutora em comunicação social, Sônia Virgínia, ela caracterizou a obra como simples, direta e clara, como bem cabe ao rádio. A gente queria saber o seguinte, a linguagem do rádio, ela cabe nos livros? Como é que foi constituída essa obra?
Ela tem uma linguagem acadêmica mesmo, sabe? Isso aí foi uma generosidade da Sônia Virgínia, que é também uma das mais importantes pesquisadoras em comunicação radiofônica do país, mas de todo jeito eu acho que o livro é isso, ele tenta ser muito compreensível. Seria uma contradição a gente fazer um livro sobre rádio, sem o cuidado de tentar ser claro, de ser objetivo, de ser simples. São essas características, né? Eu na graduação, no momento eu até não estou lecionando mais aí na de rádio, em função desses ajeitamentos que temos que fazer, mas na vida acadêmica, mas de todo jeito, eu insisto muito com os alunos, quer dizer, ser claro, ser simples, ser direto, ser objetivo, isso é uma obrigação do jornalista radiofônico. Eu até brinco com ele, olha, a gente consegue listar 18 características boas do texto radiofônico, mas só saber quais são não adianta, a gente tem que aplicar, por isso vocês apliquem e que saibam quais são, porque não é esse o caso. O que é importante no rádio é o seguinte, o rádio é muito imediato. O ouvinte, já é uma tragédia, na minha percepção pelo menos, o sujeito tem que voltar ao início do texto, por exemplo, no jornal, para poder reler e entender. Isso no rádio é impossível. Rádio, eu falo para os alunos, é uma água que se bebe. Quer dizer, você vai ali, pronto, a jarra, a geladeira, o bebedor, pega lá uma água para matar a sede, o papel é cumprir aquela, matar aquela sede. Se você começa a sentir algum sabor na água, se você estranha, digamos assim, a densidade, isso está errado. Isso é o texto radiofônico também. Você não pode ficar pensando sobre o texto, né? Eu brinco com os alunos, olha, por exemplo, sei lá, quem matou a esposa, um exemplo trágico, mas é o que me vem à cabeça agora. Matou a esposa e sua irmã, quer dizer, pronto, você pega uma coisa assim, que é pronome possessivo, ele já cria uma dificuldade danada de entendimento, cria uma ambiguidade.
Certo, e porque essa fala da professora, né, chamou atenção, porque ela justamente diz que ler este livro é como ouvir um bom programa, e ela ainda coloca o lugar do leitor como o lugar do ouvinte, né, o ouvinte que aprende anunciado naturalmente, guiado pela mão firme dos apresentadores. Então aí por isso que a gente ficou instigado aí com a questão da linguagem mesmo, né, colocada no livro aí. Professor...
mas eu acho que aí também, sabe, Luiz, tem uma coisa que é de formação, quer dizer, somos eu e Kátia jornalistas, sempre atuamos em mídia eletrônica, é claro que a gente carrega isso e fica feliz, né, de ser claro. Eu acho que acima de tudo, seja no rádio, no jornal, na revista semanal, na revista mensal, que seja, não importa, na web, você ter o compromisso de ser claro no modo como você escreve, no modo como você fala, eu acho que é um compromisso com a democratização da comunicação. É óbvio que a democratização é muito mais ampla.
Mas começa aí, né?
Ela envolve questões políticas, ela envolve a relação mídia e política, políticas de comunicação, mas no caso específico que eu me refiro aqui, é que um jornalista que defenda a democratização da comunicação, mas não consegue sequer ser claro e explicativo no seu texto, no mínimo há uma contradição de origem aí.
Certo. Professor, o assunto é muito interessante, mas infelizmente a gente tem um tempo. Então, gostaria de agradecer muito a presença, a participação aqui no Universo Literário. E conte sempre com a gente aqui da Rádio UFMG Educativa.
Ah, eu que agradeço, adoro falar... Não, aliás, primeiro vou inverter. Eu adoro ver a FMG Educativa, cumpre um papel fundamental. Vocês dão à rádio, assim, digamos assim, a qualidade e a sofisticação e a simplicidade que uma rádio de universidade deve ter. Assim, eu sou fã de vocês e agradeço de coração, e Kátia agradecendo de coração a oportunidade.
Ô, professor, muito obrigado, e aproveito também para mandar um abraço do nosso coordenador, o Elias Santos, está mandando um abraço para o senhor também. Acabou de mandar uma mensagem aqui. Abraço para o professor Mosaí.
Ah, o Elias, eu nem posso falar dele, porque eu gosto tanto dele que as pessoas não capazes de não entenderem.
Mosaí, muito obrigado, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui na UFMG Educativa.
Tá, boa sorte para si, tchau.
Obrigada, bom dia, professor.
Nós conversamos com Mosaí Salomão Brook. E ele é autor do livro Rádio Jornalismo, Retórica e Vinculação Social.
Ao lado de Kátia Castro.
Ao lado de Kátia Castro, é. E o livro é publicado pela editora Intermeios e será lançado nesse sábado, 30 de novembro, a partir das 11 horas da manhã, na livraria Quixote, rua Fernandes Tourinho, número 274, Savassi. Informações pelo Facebook da livraria Quixote, www.facebook.com/livraria.quixote. Copiou, Luiz?